Amém. Vamos sentar. Então agora eu quero compartilhar com vocês algo que está na palavra de Deus e vamos declarar esta verdade. Levante a sua Bíblia e diga de todo o coração: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Se nós queremos ser pessoas de Deus, se nós queremos fazer o melhor para Deus, nós precisamos estar preparados e prontos. Para isso, nós precisamos ser ensinados quanto à nossa maneira certa de viver. Para isso, nós precisamos das Escrituras Sagradas, que corrigem nossas faltas, condenam os nossos erros e ensinam a verdade para nós. Porque isto é útil e é uma inspiração de Deus para nós. E nós cremos na palavra de Deus, porque ela é inspirada por Ele e é útil. Senhor Deus, tudo o que formos fazer agora, Pai, é para cumprir o que nós lemos, declaramos, e o que o Senhor possa manter nossas mentes, os nossos corações, responsáveis, íntegros, abertos ao Teu Espírito Santo, e que nós possamos Te servir de todo o coração neste instante, ó Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Rogério, tenta aí, meu querido. Vamos lá. Apaguem todas as luzes. Tudo. Deixa bem escuro. Isso. Obrigado. Todas.
Com Deus não se brinca. Narração: Jaime Ribeiro. Não vos deixeis desencaminhar. De Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. John Lennon disse em 1966... O cristianismo vai acabar. Jesus é legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje, nós somos mais populares que Jesus Cristo. Lennon, depois de ter dito que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo, recebeu 5 tiros de seu próprio fã e morreu. Tancredo Neves, na ocasião da campanha presidencial, disse que se tivesse 500 votos de seu partido PDS, nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes de tomar posse. Cazuza, em um show no Canecão, no Rio de Janeiro, deu um trago em um cigarro de maconha, soltou a fumaça para cima e disse: Deus, essa é para você. Nem é preciso dizer em qual situação morreu este homem. Marilyn Monroe foi visitada por Billy Graham, um pregador do Evangelho, durante a apresentação de um show. Porém, ela, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, disse: não preciso do seu Jesus. Uma semana depois, foi encontrada morta em seu apartamento. Bon Scott, ex-vocalista do conjunto AC/DC, cantava no ano de 1979 uma música com a seguinte frase: Don't stop me, I'm going down on the way, on the highway to hell. Não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na alta estrada para o inferno. No dia 19 de fevereiro de 1980, Bon Scott foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio vômito. O navio Titanic, na ocasião em que foi construído, apontaram-no como o maior navio de passageiros da época. No dia de entrar em alto mar, uma repórter fez a seguinte pergunta para o construtor: o que o senhor tem a dizer para a imprensa sobre a segurança do seu navio? O homem, com um tom irônico, disse: nem Deus poderá afundar meu navio. O resultado: o maior naufrágio de um navio de passageiros do mundo. Campinas, São Paulo, ano de 2005. Em Campinas, uma turma de amigos já embriagados foram buscar a última pessoa para ir para uma balada. Pararam em frente à casa da Jó, chamaram-na, e junto com a moça veio a mãe. A mãe, com medo, vendo todos embriagados e sua filha entrando naquele carro lotado, pegou a mão de sua filha, que já estava dentro do carro, e disse: filha, vai com Deus, que Ele lhe proteja. A filha, para tirar uma onda com a mãe, disse: só se ele for no porta-malas, pois aqui já está lotado. Algumas horas depois, veio a notícia: Os jovens sofreram um acidente. Morreram todos. O carro ficou irreconhecível, mas o porta-malas ficou intacto. A polícia técnica disse que pela violência do acidente seria impossível o porta-malas ficar intacto. Quando o policial abriu a mala, lá estava uma bandeja com 18 ovos sem nenhum arranhão e todos nos lugares corretos da bandeja. Muitos outros homens importantes também se esqueceram que a nenhum outro nome foi dada tanta autoridade como a que há no nome de Jesus. Não esqueça disso. Muitos morreram, mas somente um ressuscitou e está vivo até hoje. Jesus. Por essa, se fosse um homem, você enganou para todo mundo. Será que os comensais e também terá coragem de enviar? Jesus Cristo diz: se te vergonhares de mim, eu também me vergonharei de ti perante o Pai. Pois que aproveita o homem melhor o mundo inteiro se perder a sua alma? Com Deus não se brinca.
Ok. Valeu, gente. Obrigado pelo esforço aí, pessoal. Vocês viram como pessoas como John Lennon, Cazuza, Marilyn Monroe, como eles zombaram de Deus. Caçoaram. Às vezes nós não caçoamos de Deus com palavras, mas com atitudes. Não precisa se dizer alguma coisa. As palavras, por exemplo, de Marilyn Monroe, quando Billy Graham foi visitá-la no seu show, ele sentiu um ímpeto de Deus, dizendo: vá, porque eu quero salvar aquela moça. Ela não quis, ela zombou. Uma semana depois, estava lá morta. Aqueles jovens lá em Campinas, isso foi famoso lá, criou uma coisa na cidade, principalmente as pessoas, por incrível que pareça, elas falavam assim: você viu? Os ovos estavam intactos. As pessoas quase nem falavam das pessoas que morreram, mas falavam do modo como o porta-mala do automóvel ficou totalmente intacto. Esse automóvel bateu no barranco, capotou, virou várias vezes de todo lado e nenhum arranhão naquele porta-mala. A verdade é que com Deus não se brinca. Não se pode brincar com Deus. Eu não sei a sua ideia, mas Deus para mim é muito real. Por isso que nessa noite eu quero falar com vocês sobre este tema: diversão, descaso e desrespeito. Diversão, descaso e desrespeito. Em Daniel capítulo 5, versículos 1 ao 6, e depois versículos 23 ao 28. Certa noite, o rei Belsazar da Babilônia deu um banquete. Convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai... Aqui, pai é por um sentido cultural, mas Nabucodonosor era seu avô. Havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres, as suas concubinas, os usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles. E a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Versículos 23 a 28. Pelo contrário, O Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, e suas mulheres e as suas concubinas bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver e que decide tudo o que acontece com o Senhor. Veja, Belsazar deu uma festa, ele manda trazer os cálices que está lá no alto da torre ao deus Baal. E então, ou Bel, e eles trazem lá, daquela pilha de despojos, eles trazem os cálices e começam a beber, e eles acendem o candelabro do Senhor e enchem de vinho os cálices. E quando o candelabro começou a iluminar a parede, uma mão de um homem, como de um homem, atravessa a parede e começa a escrever a sentença daquele rei. E então ele, desesperado, não consegue entender aquilo. Ele chama as pessoas sábias, mas elas não conseguem decifrar. As palavras eram fáceis, mas cada palavra, many, many, tekel, persim, ou parsim, cada palavra daquela tem muitos significados. Então, a mãe do rei, esta sim, filha de Nabucodonosor, ela então começa a dizer: escute, chame Daniel. E Daniel chega lá e começa então a decifrar. E ele está dizendo estas palavras no versículo 23. E continuando no versículo 24, ele diz: é por isso que ele mandou essa mão escrever na parede essas palavras, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E agora a explicação. Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reinado será dividido e entregue aos medos e aos persas. A mão lhe trouxe uma sentença. Ele foi divertido. Ele foi uma pessoa que tratou com desdém uma situação importante e foi desrespeitoso. Eu não sei se vocês entenderam a história, mas a Babilônia estava cercada pelos medos, medos persas. Ciro estava cercando a cidade. E a Babilônia era fabulosa. É isso que nós vamos ver. E ele se divertindo e resolveu zombar de Deus na sua diversão. O que nós podemos aprender de tudo isso? A atitude de Belsazar, rei da Babilônia, reflete o quê? A condição da nossa sociedade e da igreja em nossos dias. Quais são? A busca pelos prazeres. O descaso para com o que é sério. O desrespeito para com Deus. Quando eu olho a nossa sociedade, eu vejo essas três atitudes. E quando eu olho para a igreja hoje, eu também vejo a mesma coisa. A busca pelos prazeres está acima de Deus. O descaso, a não observância para tudo que está acontecendo ao nosso redor. Parece que nós estamos vivendo isolados. Parece que nada irá nos afetar. Parece que estamos imunes. Que se dane tudo. Fechamos os olhos para tudo e só buscamos os nossos interesses. E nós só praticamos essas duas coisas porque somos desrespeitosos a Deus. Eu espero que Deus use a minha vida para falar com vocês nesta noite. Algo muito sério. O avô de Belsazar foi Nabucodonosor, o qual levou a Babilônia a um nível tremendo de majestade, esplendor e poder. E há pouco eu disse a rainha, não era filho de Nabucodonosor, mas a esposa de Belsazar. Ela mandou chamar Daniel. Vocês já ouviram a história de Nabucodonosor, não é? Ele que mandou jogar aqueles três judeus na fornalha, lembram-se? Ele mandou erigir uma estátua sua naquela planície e ela brilhava ao sol e todos olhavam para ela e ele deu a ordem. Quem não se dobrar perante esta estátua será lançado na fornalha 7 vezes aquecida além do normal. E lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando ele olhou pelo respiro da fornalha, o que ele viu? Ele não viu 3, mas ele viu 4. E um era semelhante ao filho de um Deus. Esse mesmo homem desafiou Deus. Um dia ele olhou para a sua Babilônia e disse, eu criei tudo isto, eu sou o responsável por toda esta glória. Ele ficou doente no mesmo instante, Deus o castigou. Porque a Babilônia só se transformou no que foi por causa da graça e do poder de Deus, por incrível que pareça. E ele pegou aquela doença que a pessoa pensa que é um animal. E ele vivia andando de 4 e comendo grama e uivando como se fosse um lobo. Ele perdeu a razão, ele ficou doente mental. Mas após ter sido restaurado da sua doença mental, ele reconheceu de fato o poder de Deus e Nabucodonosor, avô de Belsazar, disse, portanto eu, rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo que ele faz é certo e justo e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Eu quero que você saiba que o rei Nabucodonosor, que você estudou na história geral, na escola, o grande rei formador do Império Babilônico, este homem um dia rendeu o seu coração a Deus e percebeu que Deus é o único Senhor. Entre todos os deuses, Nabucodonosor declarou, ele é aquele que faz o que é certo e justo e humilha qualquer pessoa orgulhosa. É isto que nós encontramos no nosso meio, orgulho. Orgulho para não pedir perdão, orgulho para não agradecer, orgulho para não entender, orgulho para não enxergar, orgulho para não se compreender. Orgulho para ficar magoado, orgulho para se encher de ódio, orgulho para não sorrir, orgulho para debochar, orgulho para desrespeitar pai e mãe, orgulho para não abandonar uma atitude errada. Em toda parte é isso que nós vemos. Mas quando ele recobrou-se da sua doença mental, ele levantou sua voz a Deus e agradeceu ao Pai e louvou ao Deus de toda a glória. Amém? Belsazar não seguiu os conselhos de seu avô, esqueceu-se da história de seu avô e cometeu 3 grandes erros em um minuto crucial, em um momento crucial do seu reinado, do seu governo. Ele procurou a diversão. Tratou com descaso o fato de estar sendo sitiado pelos seus inimigos. E em terceiro lugar, tratou a Deus com desrespeito diante de 1000 pessoas revestidas de autoridade. Imagine, lá fora está um exército querendo entrar. E lá dentro está um homem, enquanto o perigo está lá fora, ele está festejando. Ele está se embebedando, se embriagando. E chamou todas as pessoas importantes do seu império para estarem naquele grande salão. Em vez de estar cuidando do seu povo, em vez de estar seguindo os conselhos de seu avô Nabucodonosor, ele está zombando, ele está caçoando, ele se esqueceu da história que quando seu avô se achou cheio de glória, caiu por terra como um louco. Ele está achando que é invencível naquele lugar. Diversão. O rei Belsazar da Babilônia deu um banquete. No momento crucial do seu governo, ele me dá um banquete. Por quê? Porque Belsazar era arrogante e era orgulhoso. Arrogante e orgulhoso. Ele não observou que estava prestes a cair. Em vez da vigilância, procurou a diversão. E é isto que muitos estão fazendo. Nós estamos vivendo em um momento crucial. Mas a nossa arrogância humana, o nosso orgulho, diz, não tem problema. Estamos prestes a cair. A Bíblia diz que a justiça começará dentro da casa de Deus. E as igrejas continuam roubando. Pastores continuam sendo milionários. À custa do dinheiro daquele que acredita que está propagando o Evangelho. Você sabe quanto custa um programa de televisão? Eu não estou dizendo isso porque não tenho. Já fui convidado para ter, mas não aceitei. Porque todas as igrejas que começam com um programa de televisão se destroem. Se acabam. E se um dia tiver alguma coisa na televisão, terá que ser algo muito econômico. Porque senão começa aquela história de pedir dinheiro daqui, pedir dinheiro de lá. Por quê? Porque o homem que aparece na televisão se acostuma com seu marketing pessoal. Então, ele substitui o evangelho pela sua pessoa. Ele não quer deixar mais de aparecer. Então as pessoas acreditam que estão investindo em almas, em evangelho, em Espírito Santo, em palavra de Deus, mas na verdade estão mantendo um cara naquela telinha que quer mostrar sua cara e continuar no patamar da fama. Isto é diversão. A pessoa não observa que está prestes a cair. Deus não condena a diversão e nem eu, mas A direção de Belsazar revela a essência da que observamos hoje. Uma diversão suja e imoral, que se transforma em orgia forrada com bebidas, drogas e sexo. Há 30 e poucos anos atrás, as diversões eram diferentes. Hoje em dia, diversão é uma sujeira. Virou até negócio. Cassinos, mulheres, homens de programa, rapazes de programa, sexo, drogas, em toda parte. Festas rave. A bebida mais decente numa festa rave é água. Porque todo mundo precisa dela em um momento. Mas a pessoa que está lá para vender água, enfia a faca. Sujeira. O marido sai de casa e vai numa festa de amigos, e é a diversão, e logo lá começa a rolar bebida. Um pouco de erva. E logo aparece uma mulher. Alguns jovens saem de suas reuniões onde Deus falou, onde Deus encheu seus corações, e eles vão em algum lugar e bebem. Nunca podem servir a Deus, mas para festinhas onde existe diversão barata, suja e imoral, estão sempre prontos. Vocês me desculpem, mas eu tenho que dizer. Passeata gay. Veja o que eles mostram em suas passeatas. É uma afronta a Deus. A maior afronta é pegar as cores do arco-íris que Deus um dia fez aliança com o homem e dizer, este é o nosso símbolo. Estas são as nossas cores, nós somos coloridos. Deus vai pegar essa gente. E Deus já escreveu na parede a sentença dessa gente. Escreve o que eu estou te dizendo. Nos últimos anos, as maiores pestes que atingiram a humanidade vieram por meio dessa gente. Milhares de pessoas morreram nos hospitais por AIDS. Por quê? Por causa de imoralidade. Me diga que eu estou errado. Vocês têm medo de dizer amém? Que medo, hein? Vou ser processado, não. É a Bíblia diz que esses homens estão errados. A Bíblia diz que o homem deixou o uso natural da mulher para ter relação homem com homem. A mulher deixou o marido ou o homem para ter relação de mulher para com mulher. Eu estava querendo pregar para vocês, num dia desses daqui, sexo com anjos. Porque até isso tentaram. Onde nós vamos parar? Você não lê as escrituras e não sabe que isso é errado. Que isso é zombar de Deus. Meninas da igreja, que um dia foram cheias do Espírito Santo, estão agora se divertindo, ficando, vão em festas e ficam no colo de meio mundo. Vocês são o templo do Espírito Santo. Vocês são cálices ou vasos de honra e não de desonra. Deus chamou vocês para glorificarem seu nome, exaltarem o seu nome. Mas Satanás está enchendo vocês com o vinho da bebedeira, da imoralidade, da embriaguez. Me permitam falar essas coisas. Essa é a essência da diversão atual. Se você não participa disso, você é carola, você é quadrado, você é da antiga, você não pertence ao mundo, graças a Deus. Diga simplesmente: boa diversão para vocês, mas eu fiz um compromisso com Deus e aquilo que é praticado lá não interessa para mim. Diga assim e assine embaixo e diga lá dentro: amém, eu te amo, Jesus. Você já se perguntou por que a diversão perniciosa atrai tanto as pessoas? Se eles sabem que é uma sujeira, que é uma imundice, por que atrai? Nós estamos cansados de ver jovens no crack, morrendo, se transfigurando, parecendo animais. Por que a cada dia ele atrai mais jovens? Nós estamos vendo o alcoolismo destruindo famílias. Por que cada dia mais as pessoas estão se transformando em alcoólatras? Perdendo a noção de quem são. Já pararam para pensar? Por quê? Se o sexo é um transmissor de grandes doenças, e agora não é só mais vaginal ou anal, mas é labial. Tome muito cuidado com quem você anda se beijando, porque também você pode ficar doente e morrer. Leia um pouco, estude um pouco. Saia por aí emprestando a sua língua. Que você pode se dar mal. Por que, sabendo de todas estas coisas, isto atrai tantos jovens e tantas pessoas? A razão é simples. É por causa do vazio que existe na alma humana. E também o seu desejo de ser senhor da sua própria liberdade. E com essa atitude, zombam de Deus e de seus valores, praticando tudo o que não presta. Faltou alguma coisa ali, mas me desculpe. Eles zombam dos valores de Deus, praticando tudo o que não presta. Você vai numa casa de sex shop e uma mulher consegue se transformar num homem. Para a satisfação da outra mulher. E depois inverte. Por que fazem isso? O caminho é simples. Diversão, descaso e o desrespeito. Tudo começa numa brincadeira. Uma criança, quando vai puxar a toalha da mesa, ele a faz por diversão. E a mãe diz, não, não, não. Ele não sabe que tem coisas lá em cima que irão cair sobre ele. Pum! E vem alguma coisa sobre ele. Ele chora. Quando você desonra seu pai, sua mãe, é a mesma coisa. Só que você faz isso em idade adulta e pensando. Quando você abandona sua família e está em qualquer lugar, numa bagunça qualquer, você faz isso pensando. Você quer diversão? Porque você está tratando com descaso alguma coisa séria. A alma humana foi criada por Deus para conter toda a alegria que o reino de Deus pudesse colocar dentro dela. Isso significa o quê? Que se você buscar qualquer atividade nesta terra, você nunca satisfará a sua alma. Você pode encher sua alma com sexo, encontrar a mulher ou o homem mais bonito que você pode imaginar, e isso não irá satisfazer sua alma. Você pode se embebedar a ponto de tentar esquecer todos os dramas, todas as mágoas, todas as tristezas que você imagina, mas isso não irá saciar a sede da sua alma. Você pode se drogar para esquecer da vida e viajar, entrar em outros mundos, entrar num turbilhão, ficar mais forte, mais valente. Mas quando você recobra o sentido da sua mente, você percebe o quanto está ainda vazio e mais vazio. A alma do homem é muito grande, de modo que nenhuma coisa nesta terra poderá enchê-la. Você foi criado para ser cheio do Espírito Santo de Deus, e a verdade de Deus, e a graça de Deus, e o poder de Deus, e o amor de Deus, e a bondade de Deus, e a paz de Deus, e a graça, o poder de Deus, é que vão encher sua alma. Ah, isso é da idade. Não caia nessa conversa. Ai, se eu te pego. Você acha graça o seu filho de 4 anos fazer aquele gesto daquele obsceno? Você acha que isso é normal? Você dando risada, achando que ele não entende o que está fazendo, mas Satanás está por trás e você está permitindo que Satanás comece a destruir a vida do seu filho. E a questão não é só proibir, a questão é ensinar. Proibir não adianta, é necessário ensinar, dizer o porquê isto é errado. Eu sou um pregador meio à antiga. Eu desconfio que pessoas que pregam como eu estão acabando. Mas eu espero que nesse lugar Deus levante muitos, dezenas de outros. Que enquanto Jesus não voltar, que nós preguemos a palavra de Deus e confiemos no Senhor, na vontade dEle, e que tudo que Deus diz é verdadeiro, é justo, é eterno, é perfeito, e nos leva para a glória e a verdadeira felicidade. Não sorria mais quando seu filho faz o gesto, ai, se eu te pego. Sorria não. Traga para perto e comece a mostrar para ele a desgraça que é este mundo com o ai, se eu te pego. Mostre para ele fotos na internet de pessoas doentes. Mostre a eles meninas grávidas. Mas ele só tem 8, 9, 10 anos. Eles já sabem tudo, mais que você. Mais que eu. Já sabem fazer transação bancária. Eu não sei ainda direito fazer transação bancária pela internet. Me perco um pouco. Eles sabem tudo. Sabem comprar joguinhos. Sabem usar teu cartão de crédito. Sabem tudo. E sabem as outras coisas também. Se não sabem, é bom ficar sabendo por sua boca do modo correto. Um alerta sobre a diversão. Reparem o que eu vou dizer. No mundo atual, a cada 30 segundos, uma pessoa entre 15 a 34 anos tenta o suicídio. Daqui a 30 segundos, depois que eu der esta palavra, uma pessoa jovem, na idade de 15, 34 anos, está tentando se suicidar. No Brasil, a taxa é de 6 jovens para cada 100 mil na faixa etária de 15 a 24 anos. E já deve ter aumentado. Porque esses dados são de 2009, 2010. Imagine, eu não sei como é que você pode achar que esse mundo está ficando melhor. Eu não sei onde esses pregadores encontraram a ideia de que Jesus está transformando o mundo agora, está ficando melhor, e daqui a um tempo, se você crê em Deus, você vai andar nas nuvens. Olha, você vai se tornar uma pessoa tão feliz. Como é que você pode ser feliz se o seu filho pode entrar nesta porcentagem? Está difícil hoje? Para mim está. Eu pedi a Deus durante a semana que disse, Pai, faça com que este povo possa escutar essa palavra com responsabilidade no coração. E que alguma coisa aconteça conosco. Como é que nós não enxergamos? A essência da resposta que eles dão para tal atitude é esta. Não há futuro, não há nada que valha a pena. São jovens esses que estão dentro de igrejas e fora de igrejas. São jovens que foram batizados no Espírito Santo e falaram línguas. Tem jovens que estudaram a Bíblia e não encontraram mais nenhum valor nas coisas de Deus. Encheram seus carros com meninas e bebidas e saíram por aí. O que importa é encher a cara e beber, 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 se divertir. Se drogar, vomitar, por que você fez isso? Você quer o quê? Eu vou me matar, por que adianta eu viver? Não tem nada, o que de bom existe neste mundo? existe alguma coisa de bom? Eu sei que existe e você sabe que existe. Isso tudo está ocorrendo por falta de fundamentos ou valores familiares. Não existe mais fundamento na família. Não existe mais valor. Não existe mais aquela mãe zelosa, aquele pai zeloso, que senta com seus filhos e tenta explicar a vida para eles. Hoje o pai diz assim: filho, você tem que ser um grande jogador, eu quero ganhar dinheiro em cima de você. Você tem que ser um grande empresário, ganhar bastante dinheiro para cuidar do papai. A maioria dos pais hoje em dia que eu vejo, eles querem que o filho ganhe dinheiro. Não importa qual vai ser a moral, a estrutura moral desse jovem, desse ser, o importante é ganhar dinheiro, o importante é ser avarento. Você imagine pessoas ganhando dinheiro sem estrutura moral. Que caminho eles vão seguir? Se não da sua própria autodestruição. Pessoas sem nenhuma estrutura pessoal ou moral entram numa faculdade e conhecem pessoas, encontram um amigo, ele acaba se envolvendo amorosamente com o rapaz ou com a moça, e acabam tendo um caso, homem com homem, mulher com mulher, acabam gostando da situação e dizem: não, é assim mesmo, eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. Deus criou homem e mulher e disse: sejam fecundos. Ah, mas você é bitolado. Não, não sou bitolado. Eu não zombo de Deus, porque eu sei o que Ele é capaz de fazer. Eu sei o que Ele é capaz de fazer. Você vai naquela escuridão, naquele buraco, naquele beco, e levar aquele cachimbo onde você vai tirar você do sério, jogar você numa sujeira, e você diz: isso é legal. Não é legal, isso está acabando com você. Você começa a andar com pessoas que te levam para uma vida desregrada, ao crime, e você diz: não, isso dá dinheiro, você sabe que vai morrer. A nossa sociedade hoje, filhos de classe média para média alta, estão se envolvendo no crime. Porque a única palavra que interessa em nossos dias é prosperidade, prosperidade, dinheiro, dinheiro, fama, manipulação. Eu quero ser o bambambam. Não existe mais valores. Se eu esperar em Deus, vou ficar para a titia. Então, eu quero ser como chuchu na cerca. Aquele que eu gostar, eu fico. Cuidado. Eu já vi muitos navios com âncoras enormes que nunca saíram do lugar. É bom que vocês não entendam mesmo. A nossa sociedade perdeu a noção do que é moral e imoral, do que é certo e do que é errado. E isso está ocorrendo até no seio da igreja. Nós não temos mais noção do que é certo, do que é errado, do que agrada a Deus, do que não agrada a Ele. Isso nos leva ao descaso. Porque é o resultado da perversidade e do deleite imoral. Vem o descaso. Se há bastante circo, vem o descaso. Se há abundância de diversão, por que observar coisas sérias que podem afetar o futuro? Por que eu tenho que observar se há algum inimigo ao meu redor querendo me destruir? Eu estou me divertindo. Até agora não aconteceu nada. Você ficar ouvindo um homem falando assim deve ser terrível para você, não é? Ainda mais se você está no pecado. Você foi um azarado ter vindo hoje à noite aqui, hein? Você se azarou, hein? Não, não, hoje é o dia da tua libertação. A Babilônia possuía muralhas de mais de 30 metros de altura e sobre elas 7 carruagens podiam andar lado a lado. Imagine que obra! O rio Eufrates cortava a cidade ao meio e havia alimento para mais de 5 anos. Para que se preocupar? Qual é o exército que vai nos vencer? Nós temos peixes, acabando os nossos alimentos, nós temos peixes. O rio nos dá tranquilidade para termos terras agricultáveis. Como é que eles vão barrar o rio Eufrates? Nós temos também exército para isto. Aí está, mais ou menos, a Babilônia. Se vocês puderem apagar um pouco as luzes, eu agradeço. Existe a possibilidade. Eu só quero que vocês vejam uma coisa. Apague tudo, até a mim. Eu também. Aí está a Babilônia. Primeiro, aí está o rio Eufrates. Ele vem e corta toda a cidade. Toda a cidade tinha 80 quilômetros de metros quadrados. Vocês que sabem imaginar o que é isso, sabem interpretar a grandeza desta cidade. Em segundo lugar, aqui está a festa onde eles estão comemorando. O inimigo está lá do lado de fora, muito longe. Como eles vão atingir aqui? Isso aqui está muito no centro, o rio Eufrates está aqui, nós temos comida, nós temos terras agricultáveis, o inimigo está lá no horizonte, vamos festejar! Nós estamos em Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a Bíblia, domingo estaremos de volta aqui! Nós temos um Deus que é amor, um Deus que é maravilhoso, nada irá nos acontecer! Aqui está o templo de Bel, onde Nabucodonosor empilhou todos os despojos das nações que ele conquistou. E aqui estavam os objetos sagrados do Senhor, amontoados, jogados lá. E Belsazar mandou trazer justamente aqueles. Pode acender as luzes. Não havia razões para grandes preocupações com o exército inimigo do lado de fora das muralhas. Vocês viram aí. Entretanto, o inimigo que estava do lado de fora estava determinado a conquistar a poderosa Babilônia. Eles não iriam desistir. Com a sua festa, Belsazar tentava passar a todos o seguinte sentimento. Não se preocupem, nada aconteceu até agora e nada irá acontecer. Você talvez esteja brincando e moralmente falando. E você diz, até agora Deus não me castigou. Deus entende. Ele não entende. Ele está tendo paciência com você, mas ele vai te pegar. Olha para mim. Ele vai te pegar. Cazuza pensou que Deus... Tó, Senhor, maconha. Não sei como é que vocês podem achar que Cazuza foi um grande. Nunca vi nada importante na vida desse cara. John Lennon também só escreveu aquilo. E ainda zombando de Deus. Imagine uma terra sem religião, sem fé. Eu não imagino, não. Porque a terra que ele imaginou naquela música é uma terra bandida, é uma terra totalmente desorganizada, porque se não há fé, não há temor, não há ordem. A Marilyn Monroe, com sua... O espírito do pecado e da mentira age da mesma forma. Não está acontecendo nada. Você diz, não, eu sou dono do meu nariz. Que? Não acontece nada. Você não é dono de nada. Você está sendo enganado. Você acha que os seus amigos que te levam para uma festinha e para deixar sua família em casa, sua esposa e seu filho, ou seu marido e seus filhos, ou seus pais, eles estão sendo grandes amigos... Festa que é festa, chama a família. Essa é a verdadeira diversão. Se a família não pode estar, não vai não. Festinha que a família não pode participar, então você não deve ir. Porque ali, desculpe o termo, vai ter sacanagem. Ouviu bem? Vai ter sacanagem. Não são teus amigos, são teus inimigos. Satanás diz, está vendo? Nada aconteceu com você até agora. Não é gostoso? Você viu que beijinho que você deu na menina igual você? Não é bom? Não é melhor beijar mulher do que homem? Os lábios não são mais sedosos. A língua é menos áspera. Tem menos gosto de alho e cebola. Eu sei que esse tipo de mensagem não é muito agradável. Mas é o que eu senti de falar. E então... E então... Você diz, está tudo normal. Você vai lá e tira um dinheiro, não aconteceu nada. Aí você vai lá e tira um pouco mais, não aconteceu nada. Você vai a terceira vez e tira mais, não aconteceu nada. Estou ganhando, estou no lucro. Você enrola o seu patrão uma vez, duas, três vezes, não acontece nada. Você não dá a Deus o que é de Deus uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes. Não aconteceu nada. Você não percebe que você está caindo numa situação de desdém. Você não percebe que está sendo aos poucos superado por uma força externa que te dominará. E que depois nem Deus poderá trazê-lo de volta. Nós sempre estamos em perigo. E a vida com Deus não deve ser tratada com descaso. Você diz assim, não, agora eu estou em Deus. E você começa a fazer alguma coisa para Deus. Você vem aqui na igreja e faz alguma coisa. E você acha que Deus está contente com você. Porque você fez alguma coisa por alguém. Uma coisa é fazer trabalhos pela fé. Outra coisa é ser filântropo. A filantropia não vai levar ninguém à presença de Deus. Mas aquele que age pela fé, assim o faz, porque é Jesus que está agindo através dele. O apóstolo Pedro declarou o seguinte: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você não percebe, mas Satanás e seus demônios estão aqui. Ele quer destruir sua casa, ele quer destruir seus filhos, ele quer destruir você, homem e mulher, jovem, moça e moço. Você acha que já aprendeu como destruí-lo, como mandá-lo embora, mas você não sabe. Ele vai fazer com que você ande por caminhos onde você se encha apenas com um vazio. Como se encher com vazio? É. Esse vazio que entra na alma humana não é simplesmente a liquidação de coisas, mas é a entrada de coisas que não valem nada. É como um buraco negro. Ele suga tudo que tem brilho e destrói. E cada vez ele se torna mais forte e maior. E quando Deus tem que trazer um julgamento para uma pessoa que não quer andar diante dele, é porque já não tem mais jeito. Essa pessoa está tão afastada que não tem mais jeito de voltar. Não dá para ficar brincando nessa época. Não dá para tratar as coisas de Deus com descaso. Você não pode tratar a sua vida e a sua mente com descaso. Comece a prestar atenção no que você está pensando. Tome cuidado com o que você está assistindo. Tome cuidado aos shows que vocês vão. Vocês estão assistindo shows de maconheiro. De verdadeiros prostitutas. E depois vocês julgam seus irmãos. Porque cometeram um pequeno erro. Você não sabe que quando você está num ambiente satânico, ele influencia você. Aquelas melodias começam a trazer uma outra estrutura que não deveria estar dentro de você. A estrutura da desobediência, da anarquia, da prostituição e da rebelião. E isto vale tanto para os cantores não cristãos, como também para os cristãos, que vale a mesma porcaria. Porque muitos shows gospel não vale uma pitada de fumo. É uma tremenda porcaria. Deus não é louvado, não. O que vale ali é festa, é onda, é diversão, é anarquia, é sexo. Walter, você só critica tudo, então não tem nada de bom? Não, não tem. Não tem mesmo. Você vai num estádio de futebol, e o que você vê? Antigamente famílias iam no estádio de futebol, hoje você não pode ir. O que era um espetáculo, hoje virou uma guerra. É só palavrão. É o desrespeito a Deus. Belsazar estava bêbado e pediu que lhe trouxessem os cálices sagrados que foram saqueados do templo do Senhor por seu avô. No momento ele bebeu tanto, ele disse, quer saber de uma coisa? O meu avô ficou, ele deve ter pensado, o meu avô ficou tão impressionado com esse Deus, cadê? Nem esse Deus pode derrubar a Babilônia. Você pode achar que pode fazer o que quiser com a sua vida. Você pode pensar que pode agir como quiser. Você olha esses políticos hoje roubando em toda parte. Eles acham que podem fazer o que quiser. Mas um dia eles vão responder perante Deus. Vão comparecer perante Deus. Alguns deles não têm mais volta. Quero que você saiba disto. Já estão condenados. Belsazar mandou enchê-los com vinho, e enquanto todos bebiam, louvavam os seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata e de pedra. Sabe o que diz os Salmos? Esses deuses que são feitos de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, eles têm olhos, mas não veem, têm bocas, mas não falam, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, têm boca e não falam. Mas o nosso Deus enxerga, Ele ouve, Ele fala, Ele toca, Ele anda, e Ele anda em nosso meio aqui. Quando você está naquele lugar infeliz, Ele está lá ao seu lado, chorando por você. O Espírito Santo está gemendo por você. Enquanto você está se divertindo, enquanto você está aplaudindo aquela indecência, aquela coisa inadequada, Ele está chorando com gemidos inexprimíveis, pedindo a Deus que derrame dentro de você alguma graça para que você enxergue. Como é difícil ser cristão e vai se tornar cada vez mais difícil ser cristão no mundo atual. Porque cada vez mais este mundo arrasta as pessoas para longe de Deus, para longe da graça de Deus. Mas nós precisamos de algo que nos aproxime do Pai. Belsazar pegou os cálices, encheu de vinho, bêbado, e disse, olha lá os nossos deuses, mandou acender o candelabro, a menorá. E colocou perto dos ídolos na parede. Porque vocês não sabem mais, aquelas paredes do palácio eram forradas de deuses. Quadros pintados de deuses. E ele escolheu um canto e colocou a menorá. Como onde não havia nenhum quadro, o Deus invisível. E então começou a zombar e dizendo, olha os nossos deuses. E o candelabro iluminando uma parede vazia. A Bíblia diz, não se enganem. Primeiro, não se enganem. Segundo, uma verdade, ninguém zomba de Deus. E terceiro, uma verdade natural. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Deus dá uma ordem. Filhos, não se enganem. Não zombem de Deus. O que você plantar nesta vida, você vai colher. Se você plantar inimizades, você vai ter inimizades. Sabe como é que as pessoas querem aceitar Jesus hoje? Quem quer ser feliz? Esse é o evangelho de Padre Marcelo. Do Valdemiro. Do Edir Macedo, do Soares, mas não era o evangelho de Jesus, não. O evangelho de Jesus é o seguinte: eu não prometo felicidade a você, o que eu prometo a você é o céu. No mundo vocês vão ter turbulência, vocês vão ter tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão ter lutas, vocês vão ter problemas. Se vocês crerem em mim, vocês vão ter problemas. Belsazar é julgado por Deus. Repare, Deus tem chamado a muitos em um tom de misericórdia, mas é apavorante quando ele decide falar com alguém em um outro tom, o do juízo. Nesta noite Deus está dizendo para você: escute, pare com o que você está fazendo, pare com essas loucuras, volte-se para mim. Mas pode ser que Deus diga para você outra coisa. Você chegou a tal ponto em que eu não te quero mais. Ele fez isso com Saul. Ele fez isso com Sodoma. Algumas pessoas pensam: mas Deus, o amor de Deus é incondicional. Não é, não. Em toda parte da Bíblia aparece lá uma condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, pedir perdão dos seus pecados, se eles fizerem isso, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você colocar sua empresa nas mãos de Deus e dedicar sua empresa nas mãos do Senhor, para que Ele dirija a sua mente naquele lugar, a sua vida e os negócios, não quer dizer que você se torne milionário, mas Ele vai ajudar você a ser muito melhor do que é. Se você colocar o seu casamento, os seus filhos, a sua vida nas mãos de Deus, você vai se tornar muito melhor do que é. Porque Deus sempre vai ouvir aquele que o busca. Deus sempre vai abrir a porta daquele que bate à porta. Deus sempre vai ouvir. Mas chega uma hora que Deus, quando fala com uma pessoa, diz: você já teve todas as chances que poderia ter tido, você não tem mais jeito, não quero mais você. A Bíblia diz o seguinte: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá na desgraça de repente e não poderá escapar. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Graças a Deus por aqueles que se voltaram ao Senhor e estão percebendo a sua mão sobre a sua vida. Graças àqueles pais que um dia se voltaram para Deus e agora estão arrebanhando seus filhos e os estão ensinando na graça e no poder de Deus. Graças a Deus por aqueles que abandonaram a prostituição, as drogas, o alcoolismo, aquilo que os tirava da sanidade mental e agora estão buscando a graça e o poder de Deus. Graças a Deus por aqueles que antigamente se enchiam com canções imundas e hoje estão se enchendo com os belos hinos que saem do trono de Deus como um rio e alegram esta cidade maravilhosa que é a cidade de Deus. Graças a Deus por aqueles que queriam morrer e hoje querem viver e viver dentro de uma missão. Graças a Deus por aqueles que estavam vazios e hoje querem ser cheios do Espírito Santo. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas infelizmente há muitos que não querem mudar e teimam. e não vão ter escape. Quando olharem para trás, tudo está perdido. Aí eles vão se lembrar: minha mãe falou, meu pai falou, minha irmã, meu irmão falaram. Meus irmãos falaram, meu pastor falou, Deus falou comigo. E você vai levantar a sua voz e ninguém mais vai escutar você. Não porque não querem, não porque não podem, mas porque você caiu no isolamento, você caiu no lugar que sempre escolheu. Hoje é o tempo da graça de Deus. Não recuse a graça de Deus, não recuse o amor de Deus. Hoje é o tempo em que Deus está derramando o seu Espírito Santo e a sua graça sobre aqueles que creem. Como você pode esperar que a sua vida melhore se você não quer se converter? Como você acha que Deus pode entrar nos seus negócios se nem a sua vida você entrega a Ele? Como você pode achar que Deus pode dar mais dinheiro a você, se você não é fiel nem no pouco que você tem no bolso? Se você é um ladrão miserável, você rouba os dízimos do Senhor e as ofertas de Deus. Ladrão! Você vai para o inferno, porque é ladrão. Existe desrespeito por causa da diversão e o descaso. Que Deus enche o nosso coração. Quantos homens vocês viram que se perderam, perderam sua família, perderam tudo, hoje estão num bagaço total. Por quê? Buscaram a diversão. Se esqueceram de tudo que está à volta. E hoje, num espírito de orgulho, tentam provar que estavam certos. Eu, às vezes, fico furioso. Me desculpem se eu fui rude. Apaguem as luzes. Só para você ter uma ideia, apague tudo, 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 tudo. Lá está o grande rei Belsazar, bebendo. E do meio da parede vem uma mão e começa a escrever alguma coisa lá. 1000 pessoas naquele lugar ficaram apavoradas. As pernas do rei começaram a tremer. O grande Belsazar começou a tremer. Tremer e tremer. E aquela mão escreveu: Mene, mene, tekel, parsim. Parsim, que é singular, de Pérez. Pode acender as luzes. A mão do Senhor atravessou facilmente aquelas espessas paredes, trazendo a sua sentença a Belsazar. Não precisou o exército sírio. Não precisou o diabo entrar lá. Não precisou aquele exército entrar lá. Deus mesmo entra. Você pensa que pode estar se divertindo no maior pecado e você diz assim: puxa, o diabo está aqui, eu sei que estou errado. Mas você só pode dizer isso porque Deus entrou antes dele. Você só pode dizer que está errado porque Deus entrou antes dele. Porque Deus está querendo, a qualquer custo, salvar sua alma. Mas nesse instante, não tinha mais jeito. Mene, mene, tekel, parsim, singular, de Pérez. o significado da escrita, os seus dias foram contados e vão terminar. Você foi muito pesado na balança ou pouco pesado. O peso não foi adequado. O seu reino será dividido e será entregue aos seus inimigos. Deus está pesando os seus dias. Ele está vendo o que você está produzindo. E que sentença você terá. Os dias hoje são maus, como diz a palavra de Deus. Jesus em breve voltará. E Satanás e seus demônios sabem disto. E sabe o que nós estamos fazendo? Caindo na dele. Ele está transformando tudo em uma pouca vergonha. Ele está transformando tudo em alguma coisa imoral. E nós estamos aceitando estas coisas como se fossem normais. Alguns nunca mais voltarão aqui. Mas eu digo para você o seguinte: é tempo de você prestar atenção a tudo que está acontecendo ao redor. Sua família pode ser prisioneira disto a qualquer momento. Você que diz que, você que diz que já é cristão, que já pode, que consegue tudo, você pode ser prisioneiro disto a qualquer instante. Você já viu aquele rapaz que arruma um namorado que não é cristão e diz: deixa comigo, eu levo para Cristo. Leva nada. São poucos que conseguem. Porque no meio dos beijinhos e dos amassos ele se esquece. A diversão é maior e ele trata tudo com descaso. Daqui a pouco a pessoa leva ela para onde quer. A Bíblia diz que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Para escarparmos de uma sentença semelhante, só existe uma saída. Um avivamento espiritual em cada cristão e em cada igreja. Cada igreja precisa começar a declarar: nós queremos servir a Cristo de todo o coração. Para retornarmos à palavra do Senhor, nos encher com o Espírito Santo de Deus. Eu quero amar de novo a Bíblia, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, encha minha vida. Usa-me com o teu poder. Eu quero aprender a orar com as pessoas. Eu quero ser instrumento do Senhor. Eu quero servir a Deus de todo o meu coração. E só posso fazer isto com a palavra de Deus e o Espírito Santo. Os pregadores deveriam começar a pedir a Deus o Espírito Santo e parar de ler livros de psicologia e filosofia e de ler livros de pensadores como Nietzsche e outros por aí. Nós precisamos voltar a ter livros como escreviam os puritanos, provando o que dizem com versículos bíblicos. Eu encontro pregadores que você vai ler um livro deles, você não entende uma palavra, porque tudo é citação de pensadores. Eu não quero saber o que os pensadores pensam, eu quero saber o que Deus pensa. O que Deus diz é o que Ele diz que é a verdade. Eu quero ler a Bíblia, eu quero compreender o que Deus diz. É isto aqui, é eterno. É muito bonito. Mas é esse caminho que a igreja está andando. Longe do Espírito e longe da palavra de Deus. Temos vergonha dos movimentos do Espírito Santo. Nós precisamos parar com isso e voltar a buscar a realidade do poder do Espírito. Deus quer encher você com o Espírito até o ponto de você transbordar. Ao ponto de você falar em línguas estranhas: sim, Senhor. Esse dom tem sido desprezado por um maior número de teólogos. Isso é bobagem, bobagem para eles. Que se você pegar esses professores e soltá-los em algum lugar, eles não arrebanham nem 3 ou 4 pessoas. Nós precisamos voltar a ter autoridade. Autoridade na fé. Crer em Jesus Cristo. Andar com Ele positivamente. Seja no vale ou seja no topo de uma montanha. Seja no momento bom ou no momento ruim. O Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu tenho a presença de Deus. Eu tenho a presença do Espírito Santo. É Ele quem diz que
eu sou, e não você. Terceiros, é Ele que diz que eu sou dEle. Nós precisamos de um avivamento para recuperarmos a nossa alegria em Deus. Precisamos voltar a festejar, mas a festejar de fato Deus. Não essas festas que tem por aí, nesses louvorzões, onde as pessoas mais se esfregam do que celebram a Deus. Vem um cantorzinho qualquer, imita um animal, vem um outro, tira o pezinho do chão, e todo mundo fica pulando, as menininhas olhando para os menininhos, e estes para elas, e Deus fica de fora. Nós precisamos onde pessoas se quebram, transformem as suas vestes, rasguem as suas vestes, rasguem os seus corações, se encham com o Espírito de Deus e toquem o céu. Esses cantores evangélicos precisam parar de querer ganhar dinheiro com a música que Deus dá, se é que deu. Imagine, por esses dias, a Globo está entregando um troféu ao melhor cantor gospel. Como eu poderia receber um troféu pela melhor música? Desde que... Desde quando a inspiração de Deus é melhor aqui ou é melhor lá? Como é que um tribunal mundano pode dizer sobre a qualidade do meu Deus? Como é que um cantor vagabundo desses pode receber um troféu vagabundo desses? Se mesmo lá no céu, nós vamos receber uma coroa de ouro e vamos atirá-la aos pés do Senhor e declarar, não a nós, mas ao teu nome, seja a glória, a honra, o poder, o domínio, para sempre! Para sempre! Como pode... Como pode? Como pode? Tudo que Deus faz é bom. Vagabundos. Perversos. Está faltando o temor do nosso coração. Por isso que você está louco para levantar e sair. Porque você quer colocar o teu traseiro naquele teu sofá e ficar até meia-noite assistindo a sua televisão e bebendo sua cerveja. E ficar urinando a noite inteira. É isso que você quer. Precisamos de um avivamento para observarmos seus caminhos e respeitá-lo como o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Ah, mas se você estiver sofrendo, é difícil, é, sabe, vai, procura um conselheiro, procura, vai atrás, ligue para esse, para aquele, para A, para B, para C, para D, para F, para G, para H, para I, para J, L, M, N, O, P, Q, os diabos que te carregue. O que você precisa não é de conselheiro, o que você precisa é obedecer. obedecer. Ame a Deus de todo o teu coração. Observe, observe os caminhos de Deus e o respeite. O temor do Senhor é o princípio de todo o conhecimento. Precisamos de um avivamento para rejeitarmos os maus exemplos, como o de Belsazar, e aceitarmos a salvação e a graça que veio por meio de Jesus Cristo, vieram por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu não preciso seguir o exemplo dos gays. Eu não preciso seguir o exemplo dos autoritários. Não preciso seguir exemplos de machistas. Eu não preciso seguir exemplo de nada. Eu preciso de homens de coragem. Eu quero ouvir pregadores que tenham coragem. Eu quero ouvir pregadores que tenham o Espírito de Deus. Eu quero ser inspirado por esses homens. Eu quero aprender com eles. Eu quero ler livros desses homens. Homens que amaram a Deus. Homens que morreram por causa da sua fé. Ou então foram até o fim das suas vidas, mas nunca negaram a sua fé, nunca baixaram seus padrões. Eu quero ouvir pessoas que respeitaram as pessoas que ouviam e que falou a eles com destemor, com franqueza, com respeito, com sinceridade. Eu quero que vocês escutem a palavra de Deus que sai daqui deste lugar. Não é o Walter, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Deus está dizendo hoje, vocês precisam parar de brincar, vocês precisam parar com essa coisa de ficar buscando só diversão. Vocês não sabem que Jesus está às portas. Olhe para a sua vida, quem você é, quem você está treinando, quem você está ganhando para Cristo, quem você, com quem você está orando, com quem você está agora compartilhando a sua fé. Então, antes de você ir a qualquer show, busque alguém para ser salvo. Busque alguém para tirar das garras o diabo. Antes de você gastar qualquer dinheiro para estas pessoas, invista o seu dinheiro no reino de Deus. Isto você não quer. Você foge destas coisas. Por quê? Porque você quer diversão. Você está dentro do espírito do mundo. E Deus está dizendo, eu não estou contente com você. Você está dentro de uma escola e você está se envolvendo com uma garota, menina. Rapaz, você está começando a se envolver com um rapaz, você acha que isto é normal, você acha que isto está tudo bem, você está, em vez de frequentar aula, você está no bar bebendo, você está começando a se drogar, você está perdendo os sentidos, você acha que isso tudo está acontecendo, é normal para a sua idade, Deus está dizendo que não é. Todos aqueles que seguem esse caminho acabam no caminho da destruição, como disse Deus. E hoje é o dia que Deus está dizendo para você, volte. Eu quero salvar você. Eu quero tirar você desse rumo, mas você não precisa tomar a decisão se não quiser. Você pode seguir o seu caminho se quiser. Mas se você tiver amor à sua vida, se você tiver amor às pessoas que você ama, se você quiser deixar um legado diferente às pessoas, hoje você irá tomar uma decisão. Você irá amar a Deus de todo o teu coração. Meu irmão, que Deus os abençoe.